O número de indenizações para motocicletas e ciclomotores cresceu 163% em Campinas nos últimos 10 anos. Em 2009, foram registradas 232 ocorrências. Em 2018, 612. A média nacional foi de 72%. O Boletim Especial Motociclistas e Ciclomotores 10 Anos, produzido por uma seguradora, tem o objetivo de dar visibilidade ao grave problema de violência do trânsito brasileiro. Hoje mesmo teve, né, um acidente com morte aqui nas ruas de Campinas. Nós vamos conversar agora com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Boa tarde, José Aurélio. Bem-vindo mais uma vez ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Muito obrigado pela oportunidade aí.
A gente que agradece. Bom, aqui em Campinas, né, com motocicletas, quase o dobro, se a gente pode falar, é de 72, mais do que o dobro, né, do que a média nacional, né? Por que isso é causado, hein, José Aurélio?
Olha, Marco, a primeira coisa que eu gostaria de comentar em com vocês é o seguinte: os dados que vocês estão utilizando são os dados ligados ao seguro DPVAT. O seguro DPVAT, ele tem uma flutuação em função da indenização. Por quê? Você pode requerer o seguro até 3 anos depois do acidente. Então, eles não trazem uma realidade assim, que estatisticamente você poderia usar como comparativo. Mas, de qualquer forma, a gente pegou os dados do DataSUS, e o último dado que a gente tem do DataSUS, infelizmente, é 2017. Ele vem sempre passado em 2 anos. Um crescimento, né, de 30% no, se você separar isso em modais, acidentes com veículo, caminhão, moto, ciclista e pedestre, a questão da motocicleta aumentou de 37% para 41%, que é um aumento significativo, tá? E isso se dá principalmente pelas características atuais da sociedade, né? Existe uma busca por esse modelo de modal, que dá para o cidadão uma mobilidade maior, né, em função até da falta de transporte público. Então, o cidadão prefere ter uma motocicleta, com isso ele se desloca a qualquer hora, a qualquer lugar, e dentro do modelo de deslocamento que ele escolher.
Perfeito. Mas o número de acidentes com motos tem sido muito grande, né? A gente está conversando aqui num dia hoje que morreu uma pessoa no acidente de moto. É claro que ainda não entra na estatística do seguro, né?
Correto.
Mas Campinas é perigoso para as motos?
Olha, Campinas não é uma das cidades mais perigosas de moto. De novo, se nós pegarmos como base de dados o DataSUS, a Campinas hoje se destaca muito mais com bicicleta. Para você ter uma ideia, teve um aumento entre 2016 e 2017 de 500% no número de óbitos de ciclistas, né? Se você for pegar a questão da motocicleta, nós temos cidades como Pedreira, Jaguariúna, que tem índices muito superiores a Campinas. Mas a motocicleta, infelizmente, Marco, se transformou num grande, como eu já disse, um grande modal de deslocamento. E isso vem alertando a todas as cidades do país, né? E o acidente, quando ocorre com a motocicleta, infelizmente, se ele não leva a óbito o motociclista, ele causa lesões muito graves, o que é muito mais grave do ponto de vista social, porque ele cria um desdobramento de recuperação, cirurgias e manutenção desse cidadão, dessa pessoa, em função do acidente. Isso gera gastos elevadíssimos. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta hoje aproximadamente 50 bilhões por ano só para atender vítimas de acidentes de trânsito.
É, realmente, um número muito alto, né? E a gente está vendo as bicicletas invadindo não só pelos aplicativos, né, que hoje tornam muito fácil a locomoção por bicicleta, mas hoje tem também entregas por bicicleta, né? Tem muita coisa, muito uso de bicicleta aqui na região central de Campinas. É impressionante o número, né, de bicicletas que a gente vê. E o ciclista, ele tem desrespeitado um pouco a legislação de trânsito também para acontecer esse tipo de coisa, já que é um veículo leve e que facilmente pode se acidentar, né, se for acertado por um carro, por um ônibus, então nem se fala. Os acidentes são mais graves envolvendo ciclistas, né? Mas isso também parte da culpa dos próprios ciclistas, José Aurélio?
Olha, Marco, é difícil você traçar a palavra culpa é muito difícil nesse tipo de análise. Por quê? O modal bicicleta, né, o advento das ciclovias, ciclofaixas, que hoje é uma epidemia em todas as cidades do país, positivamente, ou seja, mas sem uma política pública para esse modal. Né? Então, se constrói rodovias, ciclovias, ciclofaixas, muitas vezes com a característica de lazer do que para atender um modal de deslocamento. Você pode ver que tem muitos ciclovias, ciclofaixas, que a gente chama de que começa em lugar nenhum e termina não sei aonde. Ou seja, ela não cria um elo de ligação que facilite o modal de deslocamento. Então, por exemplo, é muito comum você chegar numa rodoviária nas cidades da região metropolitana e você não tem um bicicletário, um local para você deixar sua bicicleta. Então, se o cidadão quer ir até ali de bicicleta, pegar um ônibus para ir para outro local, ele não tem onde deixar a bicicleta. Nos centros das cidades, na região metropolitana, a pessoa podia ir de bicicleta ao comércio. Ela não vai. Por quê? Chega lá, ela não tem onde deixar a bicicleta. Então, precisa ter uma política clara que convide, que traga o cidadão para esse modal, mas junto com isso vem a condição para isso, né, as instalações, e também a questão da conscientização. Você imagina, um cidadão normal, ele só vai ter contato com o ambiente de trânsito, com as legislações, com as regras do trânsito, se ele tirar a habilitação aos 18 anos. E isso, cada vez mais, vem se tornando menos essa realidade. Ou seja, hoje o jovem, com 20, 21, 22 anos, não está indo mais atrás da habilitação como nossa geração ia no passado. E a partir do momento que você não tem contato com o ambiente da legislação do trânsito, que é o caso da maioria dos ciclistas, ele não tem noção básica de que ele tem que respeitar as mesmas regras do automóvel. Ele não pode andar na contramão, ele tem que parar na esquina, no pare, ele não pode transitar em cima da calçada. Então, ele tem que respeitar todo esse ambiente do trânsito também. Então, aí, tratando do ponto de vista de responsabilidade, há uma parcela grande do poder público e também do cidadão.
Então, José Aurélio, a gente está falando dos ciclistas, né? E a questão das leis de trânsito, é claro que dificilmente a gente vê uma motocicleta na calçada, mas quando a gente está aqui no centro de Campinas, né? Muitas pessoas, eu sempre falo isso aqui, quando a gente fala sobre acidentes, muitos pedestres não respeitam a sinalização, né? Eles passam, atravessam a rua quando o sinal está verde para os carros, atravessam fora da faixa, mas tem, assim, momentos que a via está cheia, está lotada, tem motociclista, aí falando de moto mesmo, não de ciclista, né? Uhum. Que atravessa no sinal vermelho também, parece que ignora as pessoas que estão ali. Essa falta de respeito às leis de trânsito é algo que está pegando todo mundo, né? Do pedestre ao ciclista, ao motociclista, a todos, né?
O ambiente de trânsito, né? É um ambiente que deve ser compartilhado com todos os tipos de deslocamento, bicicleta, pedestre, e tem que haver um respeito, né, mútuo. Infelizmente, o cidadão, quando ele vai para o trânsito, ele se transforma, né? Eu costumo dizer, Marco, se nós estivéssemos aí no estúdio da CBN e fôssemos sair na porta do estúdio aí, ia ser uma briga de gentileza eu e você para ver quem sairia primeiro. Eu ia falar, não, você primeiro, não, os mais velhos primeiro, né? Agora, se eu e você estivermos no estacionamento da CBN para sair nos nossos carros, aí eu queria ver se ia sair na minha frente. Mas não vai mesmo. Entendeu? A hora que você sobe numa motocicleta, num automóvel, o cidadão se transforma. Ou seja, toda a gentileza, a educação que ele tem, né, na porta de um elevador, numa escada, dando passagem, ele não faz isso no automóvel. E aí vira uma verdadeira guerrilha. Então, e depois a gente é obrigado a escutar essa história da indústria da multa, né? A multa só é aplicada a quem comete infração, a quem está fora da lei. Então, é muito interessante se o cidadão puder refletir um pouco sobre isso, né?
E para a gente encerrar, tem relação entre o número de acidentes, né, que a gente está falando do DPVAT, né, com essa falta de educação no trânsito?
Totalmente, totalmente. Os números falam por si só, né? A nossa única ressalva é que os dados oficiais são do Ministério da Saúde em função dessa... Porque há uma possibilidade de muita gente não recorrer ao DPVAT. O problema é que eu não recorro ao DPVAT e eu não tenho esse dado na estatística. Já no Ministério da Saúde, o óbito ele é 100% informado. Então, eu tenho um dado estatístico melhor. Mas os dados do DPVAT também refletem essa situação, né? Os números são desesperadores, né? Principalmente o que tange, e aí a seguradora líder, o DPVAT, tem uma informação a mais que o SUS não possui, que são as pessoas com sequelas permanentes. Aí sim o número pega. O número é praticamente 10 sequelados para um óbito.
Muito
bem. Ou seja, nós temos um exército de sequelados, praticamente um por minuto, um a cada 2 minutos. Então, isso é uma coisa muito dramática e que o país precisa ter esse olhar, né, de respeitar o ambiente do trânsito.
Bom, a gente comentou esses números, então, aqui dos acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas, principalmente Campinas, acima da média nacional, e outros dados que foram trazidos pelo presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Marcos. Estou sempre à disposição aí da CBN. Obrigado.